Por meio de uma mensagem no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que recomendou que seja feito o que for preciso para os protocolos iniciais da transição para o governo Joe Biden. Com isso, a Agência Federal Americana responsável pela transição comunicou ao presidente eleito, Biden, que o processo de transição poderá começar formalmente. O anúncio de Trump ocorreu 20 dias depois da eleição e 16 dias após a confirmação da vitória de Biden. Mas um detalhe, Trump não reconheceu a derrota para o democrata. Para explicar o significado de tudo isso, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, nosso professor e especialista em assuntos internacionais, para a gente entender um pouquinho esse movimento do presidente atual com o presidente eleito. Ivan Godoy, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. Muito bom dia, ouvintes.
Meu caro Ivan Godoy, a mensagem de Donald Trump vem no mesmo dia em que Michigan certificou a vitória de Joe Biden no estado. É sinal de que o presidente Trump finalmente jogou a toalha?
Ele não jogou a toalha completamente, mas ele teve que reconhecer na prática que legalmente torna-se muito difícil mudar o resultado eleitoral, ou seja, mudar esse resultado que indica a vitória do Biden. Porque ele começou a trabalhar, primeiro o Trump, ele anunciou, né, que tinha ocorrido uma fraude, que era uma espécie de complô para ele não ganhar, e ele tomou uma série de medidas legais na justiça, mas ele perdeu praticamente todas essas investidas legais. Em geral, a equipe dele, dirigida pelo Giuliani, aquele que foi prefeito, né, de Nova York, quando houve o 11 de setembro.
Rudy Giuliani.
O que acontece é que não deu certo isso. Então ele tentou outro método, que era conseguir que cada estado, principalmente alguns estados-chave, não aceitassem aquele resultado eleitoral, né? Isso não deu certo também, porque inclusive Michigan confirmou o resultado eleitoral, e isso é confirmado por uma equipe que é composta por republicanos e democratas, e também algumas figuras independentes. Então, nesse caso, alguns republicanos não seguiram as orientações dele. Então, havia já uma pressão do próprio partido republicano, porque, observe, um dos patrimônios dos Estados Unidos é o fato de ser uma democracia consolidada. Estados Unidos é um país que tem 200 e tantos anos, né, de vida independente, e nunca houve um golpe militar, por exemplo, né? Nunca houve uma derrubada de um governo norte-americano. Então, isso é um patrimônio que o país tem, né? A estabilidade política, uma democracia consolidada. Então, essa persistência em dizer que houve fraude, uma fraude generalizada, né, etc., não agrada setores do próprio Partido Republicano, que consideraram que tudo bem, né? O presidente tem direito de ir à justiça, e é normal que ele fez isso, que ele tenha feito isso, mas chega um momento que é preciso, de uma maneira ou de outra, reconhecer a vitória. O pessoal considera, em geral, os comentaristas, a imprensa, que é uma maneira do Trump reconhecer a vitória, não reconhecendo claramente.
Bem Trump isso, né?
Bem Trump, quer dizer, provavelmente ele vai continuar reclamando até o final. A dúvida que existe é em relação à questão de se ele vai, por exemplo, comparecer, né, na cerimônia, né? Lembre-se que o Obama, né, esteve presente, né, na posse do Trump, né?
Bom, o que seria também outro escândalo, né?
Seria uma coisa complicada. Mas vamos observar uma coisa. Ele não faz isso gratuitamente. O Trump sabe bem que é difícil reverter um processo eleitoral desse caso no tapetão, né? Isso é meio complicado, né? Numa democracia consolidada como os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos têm realmente um sistema eleitoral, comparado com o nosso sistema e com o sistema eleitoral da maioria dos países.
Bem confuso, né?
É bem confuso, porque é uma coisa, vamos levar em conta que essa questão desse colégio eleitoral e o fato de que cada estado impõe as regras, né? Cada estado faz a votação como quer, tem uns que começam a votar muito tempo antes, houve estados, nesse caso agora, que aceitaram receber votos que foram postados depois da eleição, né? Depois do dia da eleição. Quer dizer, é um negócio meio confuso. Agora, isso tem a ver com que os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo que estabeleceram, foi o primeiro país que estabeleceu regras claras eleitorais. Mas isso foi no final do século XVIII, né? 1780 e tantos. Então, tem que observar que era uma coisa ainda confusa, né? Era uma primeira tentativa. O que acontece é que eles mantiveram, né? De uma maneira ou de outra, eles não, digamos, modernizaram muito esse sistema. Isso tem a ver com o fato de ser uma federação real, ou seja, cada estado americano realmente tem uma certa autonomia. Agora, o importante em toda essa questão é que o Trump, ele pretende voltar a se candidatar. E outra coisa, esse processo todo, nota-se que vários republicanos, nesse processo, vários republicanos reconheceram a vitória do Biden. Agora, a maioria dos políticos republicanos seguiram a posição do Trump. Mostra que ele continua sendo o claro chefe do Partido Republicano, né?
Agora, então, Ivan...
Isso é verdade.
Trump e os aliados, como você falou, e ele tem aliados, né? A gente vê isso.
Claro.
Ainda tentam fazer com que os legislativos de alguns estados nomeiem delegados favoráveis a ele no colégio eleitoral, contrariando o resultado das urnas. Essa estratégia tem condições de prosperar a essa altura do campeonato?
Eu acho que é uma tentativa um pouco desesperada, porque observe o seguinte: se isso acontecesse, ou seja, que o Estado, determinado Estado, nomeasse delegados apoiando o Trump, quando a população do Estado deu a vitória ao Biden, isso seria uma desmoralização para os Estados Unidos, inclusive internacionalmente. Eu não sei até que ponto, inclusive, se isso seria, isso provocaria uma batalha legal. E eu acho que a Suprema Corte dos Estados Unidos não ia derrubar esse tipo de coisa.
Uhum.
E além disso, observe, eu acho que mesmo dentro do Partido Republicano haveria uma rejeição. Porque, como eu repito, o grande patrimônio do chamado soft power, Estados Unidos é a grande potência mundial militar e tudo, mas fora isso ele tem aquele poder, o chamado poder suave, né? Eles têm um dos aspectos, é a democracia americana, né? O grande produto de exportação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem ficar parecendo uma república bananeira, né? As famosas repúblicas bananeiras, essa expressão que se usa, né? Às vezes até injustamente, né? Mas em relação a determinados pequenos países, né? Que não tem uma democracia estável, né?
Sei. E o governo brasileiro, hein, Ivan? O governo ainda não reconheceu a vitória de Biden nas eleições. Como é que fica a posição do presidente Jair Bolsonaro? E principalmente depois dessa decisão de Trump de autorizar o início do processo de transição. Ou, usando as suas palavras, quando é que o governo brasileiro vai reconhecer sem reconhecer?
Bom, vamos primeiro esclarecer que ele ainda não, o governo brasileiro não está sozinho, né? Me parece que o governo russo, o Putin, ainda não reconheceu formalmente, não felicitou, né, o Biden, né? Não somos, digamos, os únicos na Terra que não fizemos o reconhecimento. Mas eu acho que agora, com essa nova situação, me parece que abre-se o caminho para um reconhecimento por parte do governo brasileiro, que seria muito importante pelo fato de que os Estados Unidos são um grande sócio do Brasil, logo depois da China, principal sócio comercial do Brasil, e uma amizade de muito tempo, né? Todo mundo sabe, um dos primeiros países, se não o primeiro, a reconhecer a independência do Brasil, né? Foram exatamente os Estados Unidos, né? Então é um país que, além de ser a primeira potência do mundo, tem uma longa tradição de amizade, né? Então eu acho que está aberto o caminho para esse reconhecimento por parte, algum tipo de felicitação, etc., do governo brasileiro ao governo norte-americano. Eu acho que predominou muito nessa questão a amizade pessoal do presidente Bolsonaro com o Trump, né? Ele viu o Trump como realmente um companheiro de caminho, certas posições políticas semelhantes, uhum, inclusive em assuntos internacionais. E ele quis mostrar uma certa lealdade ao Trump. Nesse caso, eu acho que agora abre-se o caminho para esse reconhecimento, que pode ser dado de várias maneiras. Não precisa, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro falar nada nesse sentido. Pode ser o próprio Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, mandar em nome do governo brasileiro uma mensagem de felicitações ou manifestar, por exemplo, que o Brasil vai manter, quer manter ótimas relações com os Estados Unidos, já com a nova administração, né? Só para dar um exemplo, um país que sempre teve péssimas relações com os Estados Unidos, como Cuba, né, que é um exemplo, país que foi um inimigo histórico, né, os dois países, né, uma briga de mais de 60 anos, que tem relações diplomáticas, né? Só que o Trump, ele realmente aumentou muito o embargo a Cuba e estava realmente asfixiando a economia cubana. O governo cubano estava ansiosamente, evidentemente, esperando pela vitória do Biden, né? Porque a política do Trump estava deixando Cuba, digamos, com a língua para fora, né? Uma situação de aperto total, cercando por todos os lados, inclusive a questão turística, que é o forte. E o governo cubano, o presidente cubano, logo depois que se viu que o Biden tinha ganho, ele não soltou uma nota assim, felicitando diretamente o Biden, mas ele soltou uma nota dizendo, inclusive a nota foi, se não me engano, foi nas redes sociais, né? Como é o método atual dos presidentes, né? E ele dizendo que o povo americano resolveu mudar, né, o seu destino, mudar o seu rumo, e que Cuba quer manter ótimas relações com o próximo governo norte-americano, né?
Fez um gesto, né, Ivan?
Quer dizer, normal, tem que fazer o gesto. Eu acho que vai ser feito o gesto, né? Vai ser feito o gesto porque foi um reconhecimento da derrota, né? Embora não ele diga que vai continuar a batalha legal, mas eu acho que não há dúvida que vai haver essa transferência de poder. Uhum. A dúvida um pouco é o papel dele no dia mesmo da posse, né? O que é que ele vai fazer, se ele vai esperar na Casa Branca, né? O novo casal, né, presidencial.
Eu acho que no final das contas tudo se ajeita, né? É como você falou, é uma democracia de mais de 200 anos, força da tradição é muito forte, né? E no dia 20 de janeiro eu acredito que essa transição não se dará de uma maneira feliz para o Trump, mas pelo menos de uma forma cordial e como tem que ser.
E o Trump não pode se queixar, porque afinal ele teve o voto de quase a metade, sim, né, dos eleitores norte-americanos e mantém o controle do Partido Republicano e, sem dúvida, é uma figura forte para as próximas eleições.
Né? E o futuro está aí, né?
Exatamente.
Meu caro Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações. A gente sempre aprende muito com você aqui. Um abraço grande e até a próxima, Ivan.
Grande abraço.